Fala, meu querido estudante! Estamos avançando cada vez mais nos nossos estudos, hein? Vocês têm percebido como começou a ficar um pouco mais fácil de você lidar com as palavras agora que você está ficando cada vez mais recheado de conteúdo, né? Conforme você vai lidando e familiarizando o inglês na sua vida, as outras palavras que você vai aprendendo, os outros conteúdos vão se tornando cada vez mais fáceis, porque você já sabe como funciona o negócio, né? É como uma máquina, quando você já sabe como ela funciona, e aí depois você pega a prática, beleza? Então é só você continuar aí firme e forte nos estudos, eu estou aqui sempre te acompanhando, tá? Eu não digo nem que é difícil, mas os assuntos agora têm ficado cada vez mais ricos de informações, mais cheios, mais longos, né? Isso porque nós estamos desenvolvendo o formato da língua, beleza? Estamos avançando os níveis e isso é bom demais saber que você está nessa caminhada comigo, tá? Eu não vou soltar a sua mão e eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Mas chega de papo, vamos falar nessa aula dos substantivos contáveis, beleza? Substantivos contáveis da língua inglesa são quer dizer, os substantivos, né, eles são classificados em contáveis e incontáveis, tá? A gente vai aprender os incontáveis na próxima aula. Os contáveis que nós vamos aprender nessa aula são aqueles que normalmente utilizamos na forma plural e podemos contá-los com números específicos, né? Ou seja, para acompanhar ele, a gente utiliza também numerais do idioma. Tá? A gente vai entender direitinho como é que funciona melhor aí na aula e com os exercícios que sempre clarificam pra gente melhor, né? Os substantivos contáveis no singular, mesmo sendo costumeiramente utilizados na forma plural, pode acontecer deles serem definidos de forma singular, tá? Na forma singular, eles geralmente são precedidos de números, né? Ou do artigo definido the, que é o, né? Artigos definidos an e an, né? E, a e an, que são um, tá? A e an, nós já falamos desses artigos aqui no curso. Dos pronomes demonstrativos e possessivos também, tá? Mas a gente vai exemplificar tudo direitinho para você entender aí nos exemplos da aula, beleza? De forma mais clara. Então, você está acompanhando comigo o conteúdo no corpo da aula, né? Não dá bobeira, vamos lá, praticando o estudo ativo, que é para você colher os melhores resultados e sair dessa aula falando que você aprendeu alguma coisa. Eu não quero que você entre nas aulas deixando o conteúdo entrar no ouvido e sair no outro. Não, você tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer também. Ok? Então vamos lá. Primeiro aí, você está acompanhando comigo o conteúdo no corpo da aula. Vamos falar do substantivo contável precedido de um número, tá? Olha os exemplos aí, olha. I bought just one candy for him. He cannot eat too much candy. I bought just one candy for him. He cannot eat too much candy. Né? Então, eu comprei apenas um doce para ele. Ele não pode comer tanto doce, né? Então, o substantivo é candy e a gente utiliza o numeral one. One candy. Um doce. Beleza? Fácil de entender, né? Vamos ver o segundo exemplo aí, olha. They have only one child. His name is Michael. They have only one child. His name is Michael, né? Gente, não deixa de repetir a pronúncia de tudo que eu falar em inglês. Você já sabe como é que funciona as nossas aulas, tá? Então, não dá bobeira. Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e também repete a pronúncia para treinar a sua fala. É assim que você vai, ó, começar a correr na língua inglesa. Eu não quero que você fique caminhando dando passos pequenos. Quero que você acelere e bote aí, ó, 100 km por hora, porque vai dar certo. Tá? Vamos chegar lá no objetivo final, lá no topo da montanha, que é a fluência, ok? Então, repetindo aí o segundo exemplo. They have only one child. His name is Michael. Eles têm um único filho. O nome dele é Michael, tá? Então, one child. Um único filho. Um filho, tá? O substantivo é child, filho. E o numeral one acompanha aí o substantivo, né? Olha aí a terceira frase de exemplo. Gente, se eu estiver indo rápido demais, você já sabe, né? É só você pausar a aula, você pode voltar, como você quiser. Você é o dono do play, você que manda, tá? Só não se perde e não dá bobeira. Olha aí o terceiro exemplo, olha. It takes one apple and two bananas to make this pie. It takes one apple and two bananas to make this pie. Precisa-se de uma maçã e duas bananas para fazer essa torta, né? Então, one apple, substantivo apple, maçã, e numeral one, uma maçã, ok? E logo em seguida nós temos outro substantivo contável nessa mesma frase, que é two bananas. Two bananas, duas bananas, né? Substantivo bananas acompanhado do numeral two, ok? Duas bananas. Olha aí o segunda categoria de substantivo contável, quando ele é precedido do artigo definido the, tá? The significa o, tá? Ou a, tá bom? Então olha aí os exemplos para a gente entender direitinho. Olha, primeiro, the man who sold me the house was very old. The man who sold me the house was very old. O homem que me vendeu a casa é muito velho. O homem que me vendeu a casa é muito velho. The man who sold me the house was very old. Ok? Então, o substantivo man, homem, vem acompanhado do artigo definido the man. The man, o homem, né? A gente sabe que é um homem que a gente está se referindo aí nessa frase, né? Então, é um substantivo contável, beleza? O homem, que é um único homem, tá? Aqui a gente consegue, então, perceber, né? Por que que ele é contável com o substantivo the, beleza? Como eu expliquei. Um homem, the man, o homem, a gente sabe que é um homem, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. Great news, John decided to take the job. Great news, John decided to take the job. Ótimas notícias, John decidiu aceitar o emprego, the job, né? Então, job, substantivo, acompanhado do artigo definido, the job. O emprego, a gente sabe aí, né, que é um emprego, né? A gente consegue fazer essa contabilidade, beleza? Olha o terceiro exemplo. That's the biggest dog I have ever seen. That's the biggest dog I have ever seen. Esse é o maior cachorro que eu já vi. The biggest dog, né? Repara aí que a gente tem um substantivo contável e também tem a aplicação de um substantivo composto que nós aprendemos na aula anterior, né? O substantivo dog, cachorro, tá acompanhado desse adjetivo biggest, maior, né? Então, biggest dog, maior cachorro, a gente tá caracterizando o cachorro. Né? E também é um substantivo contável, porque a gente está percebendo aí a aplicação do artigo definido the, né? Então, the biggest dog. The biggest dog. Repete aí a pronúncia, tá? The biggest dog, o maior cachorro. A gente sabe que é um cachorro, né? É contável. Tranquilo, né? Vamos então partir para a terceira estrutura do substantivo contável, quando ele é precedido do artigo definido a ou am, tá? A ou am. Olha aí a primeira frase. Susan baked a chocolate cake for her boyfriend. Susan baked a chocolate cake for her boyfriend. Susan fez um bolo de chocolate para o seu namorado, né? Então, novamente, a gente pode perceber que é contável por ser um, né? O artigo definido a ou an significa um ou uma, tá? Só que, ó, gente, não é a significa um e an significa uma, não, tá? A gente já aprendeu isso aqui no curso. Se você perdeu essa aula, volta lá nos artigos definidos, beleza? O a significa um ou uma e o an também significa um ou uma, tá? Mas quando que a gente faz a aplicação de cada um? É simples. O a gente utiliza quando a palavra seguinte é precedida de uma consoante, né? E o an quando a palavra seguinte começa com uma vogal, beleza? Então, na primeira frase de exemplo aí, olha, Susan baked a chocolate cake for her boyfriend. Chocolate começa com C, é uma consoante, então a gente utiliza o artigo definido a e não o artigo definido am. É nesse sentido que a gente faz a aplicação. Tá? Como eu falei, isso pode gerar confusão. Mas se você praticou o estudo ativo da aula lá que a gente teve anteriormente, se você transcreveu para o seu caderno, eu tenho certeza que você sabe o conteúdo. E eu só estou falando aqui, só está te relembrando, né? Vamos ver então aí o segundo exemplo aí da terceira estrutura do substantivo contável. Ó. I bought a new jacket for my son. I bought a new jacket for my son. Eu comprei uma nova jaqueta para meu filho, tá? A new jacket, né? Então, mais uma vez, é um substantivo contável. A new jacket, uma nova jaqueta, né? A gente sabe que é uma. E também um substantivo composto, né? Porque tem o adjetivo new, que caracteriza a jaqueta, né? Que ela é uma jaqueta nova, né? A new jacket, ok? E repara aí, olha. Como eu falei para você, na frase anterior, nós temos a chocolate cake, um bolo de chocolate. E na segunda frase, nós temos a new jacket, uma nova jaqueta, né? Então, anterior a gente usou o a, tendo sentido de um. E no segundo exemplo, a gente também utilizou o artigo a, tendo sentido de uma, beleza? Só que a gente está utilizando o a por quê? Porque a palavra seguinte começa com uma consoante, ok? Olha aí o terceiro exemplo da terceira estrutura aí, olha. A piece of strawberry pie will make her happy. A piece of strawberry pie will make her happy. Um pedaço de torta de morango vai deixá-la feliz, né? A piece of strawberry pie will make her happy, ok? Vamos então partir dando aí sequência na nossa aula para a quarta estrutura do substantivo contável, quando ele é precedido do pronome demonstrativo this ou that, né? This significa isso e that significa aquela, aquele, beleza? A gente já aprendeu isso aqui também no curso, tá? Olha aí, olha, vamos ver os exemplos. Primeira frase: This is my son-in-law, Mark. This is my son-in-law, Mark. Este é o meu genro, Mark, né? Então, this is, né? É um pronome, né? Demonstrativo, this. E a gente também tem o substantivo composto, son-in-law, né? Repara que tá aí aplicado com hífen, da mesma coisa que a gente viu na aula anterior, mother-in-law, né? Mother-in-law, que seria mãe perante a lei, né? É a sua sogra. Son-in-law seria filho perante a lei, que é o genro, né? Então, this is my son-in-law. Este é o meu genro, ok? Olha aí o segundo exemplo. That man stole my wallet. That man stole my wallet. Aquele homem roubou minha carteira, né? Então, pronome demonstrativo that. E logo em seguida o substantivo man. That man. Aquele homem, ok? Terceira frase de exemplo aí, olha. This moment is very special for him. This moment is very special for him. Esse momento é muito especial para ele, né? This moment, este momento, né? Pronome demonstrativo this, acompanhado do substantivo moments, né? This moment, né? Mais uma vez a gente percebe que é contável, por quê? Porque ele é um genro, é um homem, é um momento, tá bom? Então a gente consegue identificar isso que é apenas um, não é mais de um, beleza? Vamos ver aí agora a quinta estrutura, onde nós vamos falar do substantivo contável precedido do pronome possessivo. Quais são os pronomes possessivos? A gente já aprendeu aqui no curso, né? É o my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela para objetos e animais, our, nosso, e their, deles ou delas, ok? Olha aí os exemplos, ó. Primeira frase. Our apartment is very expensive and we work hard to pay for it. Our apartment is very expensive and we work hard to pay for it. Então, nosso apartamento é muito caro e trabalhamos muito para pagá-lo, né? Our apartment. Nosso, our, né? Que é o pronome possessivo. E logo em seguida é o substantivo apartment. Nosso apartamento. Our apartment, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. John lost his book at school. What a pity. John lost his book at school. What a pity. John perdeu seu livro na escola. Que pena, né? Então, his book, seu livro, né? His, pronome possessivo, né? Dele, seu. E book, livro, né? O substantivo aí da frase. E o terceiro exemplo, Sarah ate all her birthday cake. Sarah ate all her birthday cake. Sarah comeu todo o seu bolo de aniversário. Her birthday cake, né? Her dela. Birthday cake é um bolo de aniversário, né? Repara aí, olha, birthday cake também é um substantivo composto, né? Nós aprendemos isso na aula anterior. São duas palavras que precisam obrigatoriamente de uma da outra para expressar a ideia que quer ser expressa, né? Senão poderia ser um bolo qualquer. Não, a gente quer expressar e passar a ideia de ser um bolo de aniversário. Então, birthday cake, bolo de aniversário, ok? Bom, agora então vamos falar dos substantivos contáveis no plural, né? Aprendemos aí no singular e vamos partir então para substantivos contáveis no plural. Esses substantivos contáveis no plural podem vir acompanhados de quantificadores, nós já aprendemos aqui na aula, aqui no nosso curso, né? Podem vir de artigos definidos, pronomes possessivos e demonstrativos, como nós acabamos de ver também nos casos dos substantivos contáveis singulares, né? Então, no plural é a mesma coisa. A única coisa que entra aí são os quantificadores, que a gente também já aprendeu aqui no curso, tá? Vamos ver então os substantivos contáveis no plural, precedidos de quantificadores, né? O primeiro aí. Quais são os quantificadores? Vamos relembrar? Primeiro, a lot of, que é muito, né? Bastante, muita coisa. A few, que é um pouco, né? Um pouquinho. Much, que é muito também, né? Mas tem uma particularidade que eu expliquei lá na aula dos quantificadores. E some. Some pode ser alguns, beleza? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender direitinho. Olha. A lot of people were at the party. A lot of people were at the party. Muitas pessoas estavam na festa, né? A lot of people were at the party. Então, a lot of, né? É um quantificador. A lot of, muitas, de grande quantidade, né? Bastante. E o substantivo people. A lot of people, né? Muitas pessoas. Segundo exemplo. Some of my friends are going to Canada. Some of my friends are going to Canada. Alguns dos meus amigos estão indo para o Canadá, né? Some of my friends. Alguns dos meus amigos, beleza? Então aí a gente tem o quantificador some, nós temos o pronome possessivo my, que é meu, e o substantivo friends, que são amigos, né? Então, some of my friends. Alguns dos meus amigos, beleza? Terceira frase de exemplo, olha. Having too much money is not good. Having too much money is not good. Ter muito dinheiro não é bom, né? Então, too much é um quantificador, muito, né? E money, que é o substantivo. Too much money, muito dinheiro, beleza? A gente consegue perceber que é um substantivo contável no plural, por quê? Porque, como a gente viu lá nos anteriores do singular, eles fazem sentido de uma única coisa, né? E aqui estão fazendo sentido não especificamente de 3, 4, 500, 525, nada disso, mas de quantificador. Muitas pessoas, alguns, né? Ter muito dinheiro é nesse sentido, tá bom? Vamos ver aí, então, a próxima estrutura do substantivo contável no plural, que é precedido do artigo definido the, tá? The. Olha os exemplos aí, olha. The twins are in trouble at school. The twins are in trouble at school, né? Os gêmeos estão com problema na escola, né? Então, o artigo definido the, que significa o, né? E o substantivo twins, que são gêmeos, né? Então, quando a gente transcreve para o português, o artigo definido o, ele também passa para o plural, porque acompanha o substantivo sequente, né? Então, não seria o gêmeos, é os gêmeos, tá? The twins, os gêmeos, ok? Mais de um no plural. Segundo exemplo aí, olha. We need to talk to the girls. We need to talk to the girls. Precisamos falar com as garotas, né? Com as garotas. Então, the girls, o artigo definido the, né? Que significa aí a. E girls, garotas, né? Então, o artigo definido também acompanha a pluralidade. E não fica a garotas, fica as garotas. The girls, ok? E o terceiro exemplo aí, nós temos: The chosen ones are you. The chosen ones are you. Os escolhidos são vocês, né? Então, the chosen ones. Os escolhidos, beleza? A gente percebe que é mais de um. Olha aí a próxima estrutura do substantivo contável no plural, só que precedido dos pronomes possessivos, né? Quais são os pronomes possessivos? My, meu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela para objetos e animais, our, nosso e their, deles ou delas, tá? Olha os exemplos aí para a gente entender. Olha, primeiro, my books are the coolest. My books are the coolest. Meus livros são os mais legais, né? A gente repara que o pronome possessivo my significa meu, só que o substantivo books tá no plural, books, livros, né? Então, o pronome possessivo, quando a gente transcreve para a língua inglesa, também passa a ficar no plural. Não ficaria meu livros, ficaria meus livros, tá? Só que no inglês a gente mantém o pronome possessivo, o artigo definido, né? Os pronomes demonstrativos, tudo aí no singular, tá bom? A gente não escreve mais, ok? Olha o segundo exemplo aí, olha. Her friends don't like ice cream. Her friends don't like ice cream. Os amigos dela não gostam de sorvete, né? Her friends, os amigos, né? A palavra her significa dela, né? Os amigos dela. E friends é o substantivo aí que tá no plural, então o pronome possessivo passa a ficar também no plural, né? Her friends, os amigos dela, ok? Terceiro exemplo aí nós temos: Two dogs are his. Two dogs are his. Two dogs are his. A gente percebe aí, olha, o contável to, né, que significa dois. O pronome possessivo tá no final da frase, his, que significa dele, né? Então, o substantivo dogs também tá no plural, two dogs, dois cachorros, are his, né? É um substantivo contável no plural porque é mais de um, beleza? Bom, vamos partir então para nossa última estrutura aí da aula, que é substantivos contáveis no plural precedidos de pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos que nós vamos ver aí? É o these e o those, né? O these e o those. Qual é a diferença do these e do those? O these significa esses, estar perto, né? E o those significa aqueles, alguma coisa que está longe, né? Você pode considerar o these esses, alguma coisa aqui perto de você, e o those, aqueles, uma coisa que tá longe, those, aqueles, ok? Olha os exemplos aí, olha. Those men are really smart. Those men are really smart. Aqueles homens são muito espertos. Those men. Então, man é uma palavra aí que ela no inglês é escrita na forma singular, né? Man, não tem um S nem nada no final. Só que no português ela tem um significado plural, né? Nós também já ensinamos isso aqui no nosso curso, né? Olha, você nem saiu do básico e olha o tanto de coisa que a gente já ensinou até essa aula aqui conseguir ser concluída e a gente ter eficiência no entendimento dela, né? A gente ter um entendimento integral do conteúdo da aula, né? Por isso que é muito importante que, além de você fazer todas as aulas, que você pratique o estudo ativo em cada uma para você absorver bem os conteúdos, tá? Continuando então aí, ó. Those men, o man, né? É uma palavra no inglês escrita no singular, mas no português ela tem um sentido plural de homens, homens. E those, que é o pronome demonstrativo, ele acompanha a palavra man. Então não fica aquele e sim aqueles, ok? Segundo exemplo, olha. Are these books yours? Are these books yours? Are these books yours? Né? Então, books tá no plural, né? Livros. Esses livros são seus, né? Então, o pronome demonstrativo these, esses, acompanha o substantivo no plural, books. né? Não é esse livros, é esses livros, ok? E o último exemplo aí para a gente fechar a nossa aula com chave de ouro é: Those things don't belong to you. Those things don't belong to you. Aquelas coisas não te pertencem, né? Então, mais uma vez, o substantivo things, que significa coisas, né? Tá no plural e o pronome demonstrativo acompanha o substantivo na pluralidade, né? Então não é aquela coisas, são aquelas coisas, ok? Bom, então é isso, né? Tranquilo de pegar também os substantivos contáveis, eu tenho certeza, né? Uma referência importante para você sempre conseguir identificar é que, como o próprio nome diz, você observar os números, os numerais, as quantidades e se as palavras estão no plural. Beleza? Então, não deixa de fazer os exercícios de estudo ativo aí da nossa aula, né? Tem os exercícios anexos na aula, mas eu também sempre proponho que você pratique o estudo ativo. Agora você vai pegar seu caderninho, vai começar a transcrever à mão para o seu caderno. Por que transcrever à mão, professor? Eu vou relembrar pela milésima vez, porque isso faz com que o seu cérebro raciocine na língua inglesa. Isso faz com que você pense em inglês. E aí isso te traz resultados muito mais rápidos e muito melhores, beleza? Então, transcreve aí para o seu caderno os substantivos contáveis, tá? Tanto nas formas singular quanto nas formas plurais, tá? E não dá bobeira. Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.